Nós estamos vendo aqui ainda o Monte Sinai. Espero que todos cheguemos lá. Amém, irmãos? Eu vou repetir rapidamente para você que estava na aula dar uma verificada nas suas anotações e quem não esteve na última aula para ter uma ideia do que nós estamos falando. Nós temos falado que o Monte Sinai é o lugar de aliança na comparação com a nossa jornada cristã. Não é a nossa conversão. A conversão foi lá no Egito, na saída do Egito, a Páscoa, o batismo no Mar Vermelho. Mas o Monte Sinai representa uma aliança com Deus. Nós estamos enfatizando bastante este ponto do amor de Deus, que é fundamental para todo o entendimento dos propósitos de Deus. No Velho Testamento e no Novo Testamento, precisamos entender o que Deus estava procurando. E nós fizemos 5 afirmações na aula passada, vê se você tem todas. Só vou dar uma recapitulada e nós vamos para frente. Primeiro, nós estamos vendo isso no livro de Deuteronômio, principalmente no capítulo 4, mas vimos algumas outras passagens. Primeiro, nós falamos que o amor de Deus é intenso, extravagante e irracional. Né? Falando, inclusive, sobre o que Deus fez no Egito, das 10 pragas. Ele faz mais do que é necessário para nos convencer do amor que Ele tem por nós. E nós estamos fazendo bastante paralelo entre o amor de Deus e o amor que nós temos no casamento, que é uma figura do amor de Deus por nós. Então, o amor verdadeiro é um amor que não mede consequências, que não acha que só um pouquinho dá. O amor verdadeiro é algo que realmente sempre excede os limites, que vai além do que é necessário. E se, né, sempre é bom fazer uns parênteses, né? Se o seu amor conjugal esfriou, ou seja, se você acha que não precisa fazer muita coisa porque ela já sabe que eu amo, né? É como o casal, acho que eu já contei essa história, mas o casal foi para o conselheiro, pastor, conselheiro, e a mulher falou assim: pastor, mas ele nunca fala para mim que ele me ama, ele nunca fala. E o marido respondeu, falou assim: olha, há 36 anos atrás, quando nós casamos, eu falei com você que eu amava. Se isso mudar, eu te conto. O dia que esse fato mudar, eu te aviso, né? E nós sabemos que não é verdade, né? Não vale isso, né? E entre nós e Deus também não pode ser assim. Então, se o seu amor ficou um negócio frio, formal, né? Eu não preciso falar que amo, não preciso demonstrar que amo, porque, né, tá tudo, né, já sabe, não precisa mais. Então, é um amor que realmente esfriou. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo foi que o amor de Deus, isso nós tiramos de Deuteronômio 7, né? 7 e 8, onde ele fala que ele não escolheu a Israel, ele não escolheu a nós por causa de ter visto em nós alguma vantagem. Ele não foi procurando entre todos os povos até para ver qual era o mais inteligente, qual era o mais avançado, qual era o mais... tinha maior potencial. Ele não foi ver essas qualidades. O amor não procura ver quais são as coisas que vão trazer vantagem, né? Apesar que, né, no casamento, muitas pessoas, no namoro, muitas pessoas procuram isso, né? O cara que tem muito dinheiro, a moça que tem muita aparência, que tem posição, o que, que isso vai trazer de vantagem para mim? Deus não procurou isso. Ele falou assim: não é porque vocês eram maiores em número, não é porque vocês eram grandes ou importantes ou tinham muita coisa para oferecer. O amor de Deus é imerecido, não tem uma razão. Se você for para Deus e falar assim: Deus, o que, que o Senhor viu em mim para me escolher? A sua resposta sempre tem que ser: Deus não viu nada. Não no coração, Deus olha para o coração. Mas ele não viu em nós um potencial, uma capacidade, um talento, né, alguma coisa especial que nós iríamos oferecer para ele. Então, essa é a qualidade do amor de Deus. Em terceiro lugar, o amor de Deus é um amor de aliança. E esta palavra também talvez seja um pouco desgastada, né? Aliança, aliança. Mas Deus nos mostra na palavra o que é uma verdadeira aliança. E nós não vamos poder entrar em muitos pormenores agora, mas se você conhece alguma coisa da história do povo de Deus, tanto do Velho Testamento como do Novo, da época da igreja para cá, você vai ver que realmente a aliança com Deus é uma coisa muito séria. E nós vamos estar nos referindo a mais alguma coisa sobre isso. Mas Deus, o amor de Deus que é de aliança, quais são algumas palavras que vão explicar essa aliança? É que é constante, Deus não tem momentos. Fala assim, olha, hoje eu estou num momento ruim, hoje eu não estou sentindo amor por você. Ainda bem que Deus não sente isso, amém, irmãos? Né? Naquela hora que você está frio, naquela hora que você... Porque isso acontece muito no casal. Começa um ficar assim meio num dia ruim, não corresponder, aí o outro fica meio chateado, aí aquele ciclo vicioso começa, né? Um não corresponde, o outro também não, aí também o primeiro fala assim, mas também... Aí vira um negócio que Deus não entra nesse ciclo, a gente entra, né? A gente fala assim, Deus, onde que o senhor está? O que que o senhor fez comigo? Por que que se... Né? Mas Deus não faz assim. Amém? Ainda bem que Deus não faz, ainda bem que Deus é constante. Constante. Ele não muda. Tiago, né? Não há sombra de variação em Deus. Não existe uma leve variação na fidelidade, na constância de Deus. O amor de Deus de aliança é constante. Que mais que tem na aliança? O amor de Deus é sacrificial. Ele que se doa, ele que faz, né? O amor de Deus é sacrificial. Ele faz aquilo que dói, né? O maior sacrifício foi ele dar tudo que ele tinha, que era seu filho. E o amor de Deus é corajoso. Nós vamos estar vendo um pouco por que isso existe. Número 4. Nós vimos isso em Deuteronômio 4, versículo 23 e 24. O amor de Deus é exclusivo. Deus é ciumento. Deus ama, ele é constante, ele mantém sua aliança. Mas tem uma coisa, e é por isso que é tão importante nós entendermos que o relacionamento de Deus se baseia no amor. Se você acha que o relacionamento de Deus se baseia no mandamento, que é a impressão que às vezes nós temos no Velho Testamento, que Deus exige, que você tem que cumprir certas obrigações, e eu tenho falado assim que o amor tem exigências, mas essas exigências não são difíceis quando você ama. A fidelidade, a exclusividade para com Deus não é difícil quando você ama. Compreendem? Não é difícil você ser só de Deus e não ser de mais ninguém se você ama Deus. Agora, se você não ama sua esposa, aí fica difícil você ser fiel a ela, né? Ou vice-versa. Então, o amor de Deus é o fundamento de tudo. Se nós amamos, não é difícil nos mantermos fiéis e constantes a Ele. Então, o amor de Deus é exclusivo. Exclusivo como? Não pode ter outros deuses além dEle. Não pode ter um outro, alguma outra coisa, alguma outra pessoa, não pode ter outra coisa no lugar de Deus. Isso é regra fundamental. Casamento sem fidelidade não existe. Então, é a exclusividade. Só que é também, nós colocamos aí, que é um amor também abrangente. Ou seja, o amor de Deus é exclusivo, você não tem outro noivo, outro marido, a não ser Deus. Mas é um amor abrangente, porque o amor que ele deu para você, você passa para filhos. A família de Deus está sempre aumentando. Então, é um amor abrangente. Né? Abrangente só no sentido de filhos, de outras pessoas chegando a Deus, não abrangente no sentido de ter algum outro Deus além dele. Então, o amor de Deus é exclusivo, mas é abrangente. E nós terminamos, mas não explicamos muito, o último ponto, que era que o que é que impede, o que é que nasce na nossa vida que começa a minar o amor? Né? O amor, até não fiz essa frase, mas poderíamos colocar aqui, né? Se você quiser colocar número 6, o amor não nasce em nós. O amor origina-se em Deus. Tá? Isso nós temos falado, mas é bom você colocar. O amor não nasce em nós. Não somos nós que escolhemos a Deus. Ele que nos escolheu, ele que nos amou primeiro. Tem muitos textos na palavra que explicam isso. O amor que nós temos por Deus, o amor que nós temos por Deus, que nós temos por Deus, de onde veio? Veio do amor que ele tem por nós. Quem acha que é fácil amar uma pessoa que ama você? No amor conjugal, no amor de pai para filho, no amor de amizades. É fácil amar uma pessoa que ama você, não é verdade? É duro você amar uma pessoa que não corresponde, que não demonstra nada, né? Que nem aquele homem que fala assim, eu te amo, mas não preciso falar. Não preciso falar, já falei 36 anos atrás, você quer ouvir de novo? Né? Então é difícil, isso é difícil. Né? Agora, amar alguém que está derramando, jogando o amor sobre nós o tempo todo, é fácil. Então o amor de Deus vem sobre nós e nós pegamos esse amor dele e devolvemos a ele. Compreende? Como é fácil. Como é fácil, você recebe o amor de Deus e devolve a ele. Tá? Mas voltando então para o número 5. O que é que começa a minar? O que é que começa a destruir este amor de Deus? Quais são, o que é o fator principal? Né? Talvez você já tenha escrito, mas eu vou com vocês em Deuteronômio 8. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, mandou Moisés para falar com eles, o que ele prometeu? O que ele prometeu para o povo? Eu vou tirar vocês da escravidão e vou levar vocês aonde? Para uma terra prometida, que emana leite e mel, um lugar maravilhoso, liberdade, abundância. Eu vou encher a sua vida de coisas boas. Não é o que o marido promete para a esposa, olha, você vai casar comigo, eu vou dar tudo que eu puder, eu vou dar uma casa, nós vamos encher a nossa casa de coisas bonitas, nós vamos decorar, nós vamos... Né? O amor é isso, o amor fala assim, eu quero dar tudo que você gosta, tudo que você quer. E Deus falou assim, eu amo vocês, eu vou levar vocês para um lugar maravilhoso. Só que, qual que é o grande problema? Depois de um tempo, a esposa gosta tanto da casa, dos móveis, dos vestidos novos, de tudo que ela ganhou, que ó, marido, ó, você pode ficar trabalhando, não preciso de você, tem tanta coisa boa aqui, que eu não preciso de você mais. E é isso que Deus está falando em Deuteronômio 8, veja comigo aqui. É aquilo que eu já falei aqui, quando que a terra prometida deixa de ser a terra prometida? Você pode entrar numa coisa maravilhosa que Deus te dá, receber bênçãos de Deus, provisões de Deus na sua vida e de repente a sua herança, a sua terra prometida não é mais terra prometida. Por quê? Porque o principal está faltando. Olha o que ele diz em Deuteronômio 8. 11. Não. 10. Quando, pois, ele já descreveu a terra boa. Se eu for voltando, vou acabar voltando para o versículo 1, né? Mas versículo 7. Deus te põe numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes. E ele vai falando tudo que tem de bom nessa terra. Versículo 10. Quando, pois, tiveres comido e fores o quê? Farto. Não sei se tem outra palavra aí, mas quando você estiver assim, satisfeito. Quem veio para Jesus porque estava com fome? Não é isso que nos atrai a Jesus? A gente tem fome e sede, tem um vazio na nossa vida, tem algo que falta. Então a gente vai a Jesus e ele nos sacia, ele nos completa, ele nos enche. Agora ele fala assim, cuidado, quando tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças de quem? Ele poderia ter falado assim, olha, tome muito cuidado, para que você não deixe de obedecer todas as coisas que eu te mandei. Às vezes ele fala isso, porque, né, existe uma aliança com Deus, existem coisas que ele quer da nossa vida, mas como eu falei, se você não entender o fundamental, se o relacionamento entre marido e esposa é assim, o que eu tenho que fazer para agradá-la? Nossa, mas como ela é difícil de agradar? Mas tem que fazer isso, ou tem que fazer isso para ele? Tão difícil, não. É aquilo que nós estamos falando. O amor não mede esforços. Então ele falou assim, não é que você vai esquecer de fazer algum mandamento, mas ele falou assim, cuidado para não esquecer de Deus. Não te esqueças do Senhor teu Deus. E depois ele fala, deixando de guardar os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, havendo tu comido, fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens. Olha o perigo. Agora, nós podemos, para aqui um pouquinho, nós podemos aplicar isso até para coisas materiais. Né? Uma boa, eu vou falar assim, um princípio, lógico que você não pode levar ao extremo. Né? A vida espiritual é bastante complexa, Deus tem muitas razões porque trata na nossa vida. Mas, em geral, se você não tem muitos bens materiais, um princípio geral é que Deus não pode confiar essas coisas na sua mão. Não pode confiar por quê? Ele acha que eu vou ser desonesto? Ele acha que eu vou... Não. Ele acha que se você tiver muitas coisas, você pode o quê? Esquecer dele. Se você quer que Deus te abençoe com bastante coisas materiais, apesar que isso não deve ser nosso objetivo, é só ter certeza que o seu coração é 100% para ele. Que aí ele pode te dar, porque ele sabe que se o seu coração é 100% para ele, o que você vai fazer com seus bens materiais? Você vai devolver tudo para ele. Você vai usar como ele quer. Não naquele princípio, eu dou meus 10% para Deus e os 90% eu faço o que eu quiser com eles. Assim, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é 100%. Então ele fala assim, se multiplicar tudo quanto tens, mas tem uma outra coisa que você pode multiplicar. São as bênçãos espirituais. Você também pode se fartar espiritualmente. Você pode estar tudo bem emocionalmente, Deus te abençoou com sua família, com seus filhos. Você está sendo usado por Deus. Quantas coisas podem estar acontecendo? Você tem tudo e esquecer-se de Deus. Você fala assim, mas como que uma pessoa pode estar trabalhando na igreja, trabalhando na obra de Deus e esquecer de Deus? Você acha que é possível? Alguém acha que pode trabalhar para Deus e esquecer de Deus? Olha se é possível. Quantas pessoas, aliás, assim como é o que mais acontece quando você tem bens materiais, é o que mais acontece quando você tem bênçãos espirituais. Você, mas eu não esqueço de Deus. Ah, mas é diferente. É diferente. O seu amor, a sua paixão por Deus, quando você precisa dele, não é verdade? É só ficar doente que de repente você não perde mais oração, sua vida espiritual vira um fogo ardente. Não é isso que acontece? Como o nosso amor multiplica, acende, fica assim uma coisa transformada quando nós estamos precisando de alguma coisa de Deus. Então, cuidado, versículo 13, tiver aumentado seus gados, seus rebanhos, prata e ouro, multiplicar tudo quanto tens, o que pode acontecer no versículo 14? Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. E o que ele quer que a gente lembre constantemente? O que ele quer que a gente se lembre? Que ele nos tirou do Egito, quando nós éramos escravos, quando nós não tínhamos condições. Não é para nunca esquecer disso. Por quê? Porque isso nos mostra que nós não somos nada, Deus não nos escolheu porque nós já éramos bons, Deus não nos escolheu porque nós tínhamos condições, Ele nos escolheu lá na escravidão. Então, o quinto princípio, né, a frase que nós estamos colocando aqui, o que que mina o amor nosso por Deus? O que que vai destruindo o nosso amor por Deus? É o egoísmo, a exaltação, a preocupação consigo mesmo. Quanto mais você se voltar para dentro de você mesmo, e isso pode parecer que é espiritual, você, não, mas eu estou orando pelos meus problemas, eu estou buscando a Deus, mas quanto mais você se fechar para outras necessidades, para outras pessoas e para o próprio Deus, e só o que interessa para você é o seu problema, a sua libertação, a sua necessidade, isso se chama egoísmo. Egoísmo é a preocupação só consigo. Egoísmo é você quer, eu quero Deus, eu quero que Deus resolva meus problemas, eu quero que Deus mude a minha vida, eu quero que eu. Continua sendo egoísmo. Então, o egoísmo leva à exaltação. Você busca, você recebe, você acha que Deus respondeu sua oração porque você tem uma oração forte. Às vezes a pessoa não fala assim, mas você sente, né? Olha, eu tenho uma oração forte. Você conhece alguém que tem oração forte? Né? O que é oração forte? Quem que tem poder? A gente faz qualquer negócio para ser mais do que os outros. Até para ser mais humilde do que os outros a gente faz. Né? A gente faz qualquer coisa para ser um pouco mais do que os outros. Então, o egoísmo, a preocupação consigo mesmo, leva você a elevar o seu coração. Então, a exaltação, a preocupação consigo mesmo, você achar que você é melhor do que os outros, você achar que você tem mais poder, mais bênçãos, mais capacidade espiritual, mais, né, a minha linha com Deus, olha, a minha linha com Deus é tremenda. Né? As pessoas contam, às vezes na maior inocência, não, olha, é só eu pedir e Deus atende na hora. E subentende-se que Deus deve gostar bastante de você, até mais do que dos outros, porque quando você pede, Deus responde. Agora os outros, eu não sei porquê, os outros oram e não recebem, não sei. Mas olha, quando eu oro, Deus responde na hora. Né? Então, é sempre alguma coisa que está elevando o nosso coração. O que vai acontecer? Isso vai, às vezes, até dentro de um campo espiritual. Você está orando para Deus, mas o seu coração está elevado. E o que vai acontecer? Você vai se esquecer do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Quem é você? Qual que é a sua história espiritual? Eu era escravo. Eu estava no deserto, eu não tinha solução para os meus problemas, eu não tinha suprimento, eu não tinha recurso, e Deus atendeu, Deus me guiou, versículo 15, que te guiou por aquele grande e terrível deserto. Alguém acha que já passou pelo menos por um pedaço desse deserto? Olha, um grande e terrível deserto, serpentes ardentes, escorpiões, terra seca em que não havia água. Isso é o deserto. Tá? Essa é a descrição do deserto. Então, o egoísmo, a exaltação, é o que faz a gente perder o primeiro amor, perder o verdadeiro amor por Deus. Tá? Eu quero rapidamente, não vou tomar muito tempo, mas eu quero ler dois textos rapidinho com vocês. Um está no profeta Jeremias, capítulo 2. Em Deuteronômio, essa que nós acabamos de ler, ele está prevenindo, advertindo, olha, cuidado para não acontecer isso. Agora nós vamos ver no profeta se isso aconteceu ou não. Quantos acham que foi isso que aconteceu? Exatamente o que ele falou. Né? Não faça isso. Se você quer saber uma maneira boa do seu filho fazer exatamente o que você fala, é só mandar ele não fazer. Né? Aí você tem certeza. Né? Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden. Não coma dessa árvore. Certeza absoluta, eles foram comer. Né? Cuidado, vocês vão entrar na terra, não vai se fartar, se exaltar e esquecer de Deus. O que aconteceu? Exatamente isso. E o profeta, nós vamos depois estar estudando os profetas. Né? Um dia, se Deus demorar um pouquinho para Jesus voltar, nós vamos chegar nos profetas. Mas os profetas, eles têm esta mensagem. Vocês esqueceram de mim. Vocês não foram fiéis. O que que afeta o coração de Deus? Será que aqueles, né, lógico que Deus não gosta do pecado, mas eu quero fazer um confronto. Eu quero que vocês vejam um contraste aqui. O que que feriu o coração de Deus com a nação desobediente de Israel e com a nação desobediente da Igreja de Jesus Cristo? Quantos acham que nós temos errado tanto quanto a nação de Israel? Pensando em nós hoje e pensando na história da Igreja. A nossa história, né, eu acho fascinante a história da Igreja, mas é uma história triste. Você pegar a história da Igreja, não sei se alguns aqui estão fazendo curso com Haroldo de quarta-feira, mas se você for estudar a história da Igreja, é uma história triste. Como é uma história triste ver o que aconteceu com Israel. Mas tem uma coisa muito boa. Apesar da tristeza, tem uma coisa, uma certeza. Que Deus é o noivo que vai conseguir a esposa que ele quer. Amém? Não por causa de nós, mas por causa dele. Né? Ele vai conseguir. Mas é triste ver essa falha, essa infidelidade. Então aqui nós temos uma passagem, Jeremias 2, que é um resumo dessa história. Versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, do amor do teu noivado. Quantos casais às vezes falam, eu me lembro na época do namoro, como você era comigo, né? É isso que ele está falando. Eu me lembro das cartas que você escrevia, eu me lembro do que você falava, eu me lembro como era lá no início, você se lembra também? Quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava, então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade, todos os que o devoravam, todos os inimigos de Israel, eram tidos por culpados. Deus não perdoava. Vinha um contra Israel, Deus julgava. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Versículo 4. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor. Eu gostaria, eu creio que Deus quer que a gente leia isso aqui. Eu tenho falado que a Bíblia é uma história de amor. Isso aqui é um marido, é um noivo machucado, ferido. E ele teria todo o direito de dizer, olha, acabou, não tem mais. Quando nós lemos lá nos livros de Moisés que Deus é um Deus ciumento, se vocês fizerem isso, eu vou julgar, eu vou castigar. Mas ele não abandona. Ele é um Deus que mesmo? Como é que é o amor dele? É um amor de aliança. Um amor constante. Um amor que não desiste. Então, apesar da história de Israel ser uma história triste, apesar da história da Igreja ser uma história triste, tem uma coisa que me anima. Que Deus é fiel, é constante, e ele não larga. Ele não abandona. Ele fala, agora ele está aqui. Você acha que Deus precisaria ficar? Será que Deus precisaria ficar falando isso? Ele podia ter falado assim, olha, acabou, não tem mais chance. Divórcio, eu vou casar com outra. Mas ele fala, ele chega e começa, ele se humilha, porque as pessoas acham isso humilhação, não é verdade? Né? A pessoa fez uma coisa contra você, ela não vem se arrepender, e você vai e fala assim, mas por que você fez isso comigo? O que você achou? É isso que Deus está falando. Olha o que diz no versículo 5. Assim diz o Senhor, que injustiça! Qual era o problema que seus pais acharam em mim? Qual era o motivo? Ele está perguntando, eu fiz alguma coisa? Eu fiz alguma coisa para vocês me largarem? Eu fiz alguma coisa para vocês não seguirem após mim? Para se afastarem de mim? Indo após a vaidade, tornando-se levianos, por que não disseram, onde está o Senhor? Porque, veja bem, quando nós falamos que o amor é constante, nós não estamos falando que o amor não sente. Nós não estamos falando que Deus, na sua perfeição de amor, que Ele não fica triste e que a gente não acaba sentindo, Ele não foi embora. Não abandonou, mas a gente sente que Ele foi embora. Não é verdade? É verdade. Nós sentimos que Ele não está. Ele não foi embora. Mas nós sentimos. Por quê? Porque o amor, ele tem sentimento. Deus não é um... Assim, quando nós falamos constante, não significa assim, pode me bater que não tem problema, não sinto nada. Né? Pode ser infiel que eu continuo amando do mesmo jeito. Ele ama. Ele não abandona, mas ele sente. E ele vai embora. Não no sentido de nos abandonar, mas a presença dele vai embora sim. E quando vai embora, você vê isso nos profetas, você vê isso de uma forma linda no livro de Cantares. Né? Tem aquela cena que sempre fica bem marcada, mas tem outras também. Até aquela cena que a noiva está deitada, ela se acolheu, ela está assim bem confortável, e o noivo vem e bate na porta. E ela fica assim perguntando, será que eu me levanto? Eu estou tão bem aqui. Será que eu me levanto? Será quem que está batendo na porta? E ela fica se debatendo consigo mesma. Aí no fim ela fala assim, não, mas pode ser meu amado. Ela levanta e vai na porta, mas o noivo já foi embora. Porque ele bateu e ela não foi pronta. Ela não recebeu, o amor dela não foi um amor caloroso. Não foi um amor apaixonado. Não foi um amor que sacrifica a si mesmo, que nega a si mesmo e vai ali e abre a porta para o meu amado. Ela não fez isso. Ela fala assim, olha, ele podia vir amanhã cedo e conversar. Agora eu estou bem, né? Não vou levantar agora. Ela levantou e ele não estava. E aí nasceu dentro dela um clamor pelo noivo dela que foi embora. E ela saiu perguntando. E ela saiu que nem uma doida. Vocês viram meu amado? E todo mundo falou assim, quem que é seu amado? Mas claro, você deve saber quem é meu amado. Para onde que ele foi? Então essa cena de que ele bateu, não foi correspondido, foi embora e ele espera que nós corramos atrás dele. Então quando a presença de Deus vai embora, né, lembre que a vida é muito... Eu não posso dar uma resposta que cabe em todas as situações. Tem muitas razões, porque às vezes você pode estar sentindo sem a presença de Deus. Mas esse princípio, olha como Deus pergunta... Quando eu me ausentei deles, por que eles não perguntaram por mim? É isso que ele está falando no versículo 6. Eles se afastaram de mim, versículo 5, e não perguntaram, versículo 6, onde está o Senhor? É aquilo que muitas vezes nós falamos. O Espírito Santo muitas vezes não está presente nas nossas devoções pessoais, nas nossas reuniões, nas nossas orações. O Espírito Santo não é emoção que eu estou falando. Todas as vezes você tem que sentir a mesma, não é isso. Mas muitas vezes o Espírito Santo não está presente, Jesus não está presente, e a gente vai embora falando pela fé, que a gente usa essa expressão muitas vezes de uma forma errada, né? Não, pela fé Jesus estava presente, está tudo bem. Mas ele fala assim, por que vocês não perguntaram? Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Ele quer que pergunte. Às vezes a gente pergunta e os outros falam assim, não, fica fria, irmão. Fica fria, irmã. Não precisa perguntar, Jesus está sempre com você. Ele está sempre comigo, mas eu quero o meu noivo. Eu quero sentir. Eu quero ter a presença dele comigo. E quando ele não está presente, que pode ser por uma infidelidade minha, ele quer que pergunte, aonde está o Senhor? E Deus está perguntando através do profeta, mandando para assim, olha, no início, lá no deserto, onde não tinha água, qualquer coisinha era, Deus, Deus, ajuda, não tem água, não tem alimento, tem inimigos. Eles perguntavam sempre onde Deus estava. Mas depois que eles entraram na terra prometida, que eles tinham as casas boas e o alimento e as bênçãos espirituais, que eles estavam bem acomodados, eles não perguntaram mais aonde Deus estava. E Deus ficou no papel de um marido que fez tudo para a esposa, mas ele se tornou desnecessário. E ele fala assim: que vocês acharam? Qual defeito que vocês acharam em mim por vocês não perguntarem aonde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida, de covas, por uma terra de sequidão e sombra da morte. Eu gosto dessas descrições do deserto, viu? Isso aqui é o deserto. Por uma terra pela qual ninguém transitava, na qual não morava homem algum. Olha, outro aspecto do deserto é solidão. O deserto é um lugar solitário, lugar de solidão. E às vezes Deus faz a gente passar por situações, por isso é muito importante nunca ficar amargurado contra irmãos, contra pastor, contra esposa, contra marido, porque existem momentos na sua vida, na minha vida, que Deus fala, você tem que andar sozinho. E ele tira. E não adianta você ficar amargurado, porque eu chamei todo mundo e ninguém me ajudou. E às vezes é Deus que está fazendo isso. Muitas vezes são falhas humanas. Os homens são falhos. Marido é falho, ele não vê muitas vezes a necessidade da esposa. A esposa é falha, não vê do marido. O pastor é falho, os irmãos na igreja são falhos. Todo mundo é falho. E isso não é, né? Deus quer consertar essas coisas. Mas existem momentos na nossa vida que Deus tira. É o deserto. Ele quer que você dependa dele. Existe um lugar na sua vida que marido nenhum, esposa nenhuma, pastor nenhum, irmão nenhum pode preencher. Somente Deus. É um lugar em que não morava homem algum, ninguém transita lá. Isso é o deserto. É o lugar onde você anda sozinho, no vale da sombra da morte. E quem que te consola no vale da sombra da morte? Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus não vai mandar necessariamente. Ele pode até usar alguém. Mas o importante é você saber que a ajuda vem de Deus. Ele quer que você pergunte: Deus, aonde o Senhor está? Não uma pergunta de incredulidade, de revolta, mas ele quer que você sinta falta dele. Ele quer que você sinta falta dele. Ele vai embora. Por que Deus vai embora? Por que Deus deixa a gente sentir sozinho? Para você aumentar o seu amor por ele. Eu falei na última aula, eu quero repetir isso. No deserto, nos tratamentos de Deus, Deus tem muitos objetivos, ele quer transformar a nossa vida, ele quer nos quebrantar, mas o objetivo principal de Deus, acima de tudo, ele quer desenvolver o nosso amor por ele. Esse é o objetivo principal, porque se você tiver amor por ele, todas as outras coisas vão fluir. O nosso amor por Deus é interesseiro, é falho, tudo que eu estou colocando aqui que o amor de Deus é, o nosso amor não é, concordam? O nosso amor não é intenso, não é irracional, a gente não quer ser fanático, vamos ser bem bonzinhos, né? Não vamos exceder os limites, né? Não vamos chamar atenção, né? Deus, tal, eu amo a Deus, mas eu fico quietinho, né? Não vamos, né? Tudo que o amor de Deus é, o nosso não é. Nosso amor não é constante, não é sacrificial, não é nada disso. Então, no deserto, na nossa necessidade de Deus, Deus ele, como uma planta, ele planta a semente e ele vai regando, ele vai cuidando daquela planta para que ela cresça e seja um verdadeiro amor por ele. É isso que ele quer fazer no deserto. Versículo 7. E eu vos introduzi numa terra fértil. Olha aqui, eu quero que vocês vejam o que Moisés falou lá em Deuteronômio 8, o que aconteceu aqui. Eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem. E o que aconteceu? Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança fizestes uma abominação. Como é que eu faço da herança de Deus uma abominação? É só não lembrar do principal. Eu tenho todas as bênçãos de Deus. A igreja de Corinto, no Novo Testamento, é um ótimo exemplo. Ele começa falando assim, olha, vocês estão fartos de todas as bênçãos, vocês têm dons espirituais, vocês não precisam de nada. Lê 1 Coríntios 1. Ele fala assim, vocês não precisam de nada. Já pensou o apóstolo Paulo chegando para nós e falando assim, olha, eu percebo que vocês têm tudo. Ah, é? Nossa, que elogio. Depois lê o resto da carta para você ver. Tinha tudo menos o principal. Aquilo que eles tinham começou a se tornar uma abominação. E eu não estou falando sobre pecados grosseiros, adultério, coisa assim. Lá tinha isso também, né? Mas eu estou falando, sim, abominação é quando você pega as bênçãos de Deus e transforma em instrumentos para sua exaltação. Isso faz com que seu amor por Deus esfrie e a sua herança, que é a herança de Deus, se torne uma abominação. Porque a casa bela, maravilhosa que Deus nos deu para morar, se torna uma coisa terrível sem a presença do noivo. A única coisa que faz da nossa casa, da nossa herança, uma coisa bela é a presença de Deus. Amém, irmãos? É a glória de Deus. Não tem outra coisa. Ele nos dá bênçãos porque Ele nos ama. Mas isso é só para atrair mais o nosso coração a Ele. Então Ele falou, vocês contaminaram a minha terra. Da minha herança fizeram uma abominação. E o que que é? Versículo 8, olha só. Os sacerdotes não disseram, outra vez, onde está o Senhor? Quem é sacerdote no Novo Testamento? O pastor? Não. Nós somos o quê? Um reino de sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Então, quem que tinha que estar perguntando? Aonde está o Senhor? Quem? Todos nós. Aonde está o Senhor? Aonde está a presença de Deus? Os que tratavam da lei não me conheciam, os pastores, e aí continua, né? Versículo 11. Eu vou só pegar alguma coisinha aqui, mas houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Sabe, as outras nações que tinham os deuses de pedra, de superstições e tudo mais, eles não trocam Deus. E nós que temos o Deus verdadeiro, trocamos. Como que a gente troca? Nós pensamos porque nós largamos a idolatria externa, que nós não trocamos, não é verdade isso. A idolatria é qualquer coisa que está no lugar do amor de Deus na nossa vida. Qualquer coisa que compete, qualquer coisa que compete com o amor nosso por Deus é idolatria. E até aqueles que não têm Deus verdadeiro, eles não trocam os deuses, mas nós trocamos. Por quê? Porque a gente ama a Deus e a gente começa a colocar outras coisas no lugar de Deus. Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém águas. E aí continua, é tremendo isso aqui. E o outro, eu não vou tomar tempo para ler, mas é muito bonito também. Eu gostaria que vocês anotassem, né? Eu não sei quantos estão lendo as coisas que eu estou mandando ler. Deuteronômio de 1 a 12, lembra que eu pedi? Deuteronômio de 1 a 12, leia esses capítulos, deixa isso entrar, porque senão não vai ter muito efeito isso que nós estamos estudando. Né? E outra passagem que eu gostaria que vocês lessem, que eu não vou tomar o tempo de ler agora, é Ezequiel capítulo 16. Ele também conta a história de como o Israel deixou o primeiro amor e mostra essa mesma verdade que nós estamos vendo aqui. Ok? Eclesiastes 12:1, ele está lembrando, né? Lembro do teu Criador, né? Então, também assim, seria o primeiro amor. Ok. Isso é um tema da Bíblia. A hora que você identifica isso, você começa a ler os profetas, você começa a ver os caminhos de Deus na Bíblia e começa a aplicar. Uma coisa importante é lembrar que o povo de Israel no Velho Testamento foi infiel, mas nós também somos. Então, isso aqui é para nós, não é para eles só. Ok, então a nossa quinta afirmação foi que o egoísmo, a exaltação, destrói o nosso amor por Deus. Todas as vezes que você começa a pegar as bênçãos de Deus, sejam materiais, sejam espirituais, e você começa a se exaltar com as bênçãos de Deus, você perde o seu amor por Ele. Tá? Então, isso é um princípio importante. Vamos voltar para Deuteronômio 4. Eu quero falar mais uma vez sobre, mostrar mais um versículo sobre a aliança. Então, nós vimos, a nossa quarta afirmação foi que o amor é exclusivo, lembra? Número 4, o amor de Deus é exclusivo e a frase, né, que mais fala dessa exclusividade de Deus é que o nome de Deus é ciumento, né? No próprio capítulo 4 fala, versículo 24, o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus ciumento. Então, o amor de Deus é exclusivo, ou seja, ele não aceita outros amores, né? Esse ciúme tem consequências. Não sei se você quer colocar isso como uma frase separada, mas esse fato do amor de Deus ser exclusivo, de Deus ter ciúme, existem consequências, que é isso que nós falamos, que Deus se afasta para ver se vai nascer mais amor. Deus faz coisas duras na nossa vida. Às vezes alguém pergunta, assim, alguém está passando por uma fase ou de enfermidade ou financeira, alguma coisa está acontecendo na sua vida, você começa a falar assim, Deus, o que eu fiz? Eu pequei. Né? Às vezes, eu estou sempre usando o relacionamento conjugal porque eu acho que é a figura perfeita. Né? Às vezes, a esposa está assim, meio fria com a gente, você pergunta, o que eu fiz? Eu não tirei o lixo para você, eu não trouxe o que você pediu, sei lá. E às vezes, normalmente não é nada disso. Às vezes, geralmente, assim, o que separa é alguma coisa ligada com o amor. E Deus é a mesma coisa. É quando você está numa situação e você pergunta, Deus, eu pequei, eu não orei bastante, ou eu não fiz isso. Não é a quantidade e tempo de oração, ele está procurando o coração. Então, se você fala assim, Deus, o meu coração está meio frio, eu acho que você vai achar uma resposta. Porque quando você fala assim, Deus, eu pequei, ele vai falar assim, você pecou um monte, mas não é isso. Deus, eu fiz alguma coisa de errado? Nossa, você fez um monte, não dá nem para nem para fazer a lista. Mas não é esse o problema. Eu fiz alguma coisa errada? Claro. Você não sabe que o sangue de Jesus purifica de todos os pecados? Não é esse o problema. Deus fez provisão no Velho Testamento, sacrifícios e tudo. Deus fez provisão para o pecado. Agora, tem uma coisa que não tem conserto. Ou melhor, tem conserto, mas não tem substituto. Não tem substituto. É o coração apaixonado. Não tem substituto. Você pode fazer todas as coisas. Se o seu coração não estiver apaixonado por Jesus, ele vai falar assim, não deu. Não deu, não deu, não deu. Deus, mas eu fiz tanta coisa. Eu dobrei minha oferta. Sim, claro, tudo que você tem é meu mesmo. É bom que você faça isso, né? Mas não é isso. Então, capítulo 4. Tem consequências o amor de Deus que tem ciúme. Deus é um fogo consumidor. Mas Deus trata, Deus procura. Mas mais uma vez nós vamos ver, nós já falamos que o amor de Deus é de aliança, eu quero falar especificamente sobre esse fator de Deus é não nos largar, mesmo quando nós somos infiéis. Vamos continuar aqui, do versículo 24 em diante. Né? Já lemos, Deus é um Deus que tem ciúme. 25. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra. Ele não fala assim, não. Se por acaso vocês forem atrás de outros deuses, não. Ele fala, quando vocês se corromperem e fizerem alguma escultura semelhante a alguma coisa, e fizerem o que é mal. O que é mal aos olhos de Deus? Ele tem muitos mandamentos, mas o que era mal mesmo? Por que eu acho isso tão importante, porque os evangélicos falam muito contra a idolatria, e eu tenho falado bastante isso, e nós achamos que você pega um novo convertido, você fala com ele para tirar tudo que ele tem de idolatria na casa, pronto, ele está certinho. Joia, se agora você tá, vai em frente. Poxa, mas isso aí foi o exterior. Isso aí foi assim, só isso, aí, isso nós nem triscamos, porque aonde que Deus olha? No coração. O problema de Deus é no coração. Então, quando você limpa o exterior, é o começo só. Então, ele fala que quando vocês entrarem na terra e fizerem o que é mal, o que é mal aos olhos de Deus? Colocar uma outra coisa no lugar de Deus. Colocar um outro amor, uma afeição. Você começa, tudo aquilo que você fala assim, gente, eu não posso perder isso. Sua pressão sobe, né? Só de pensar de perder aquele emprego. O que está acontecendo? Só assim, gente, o que aconteceu com o meu carro? Meu carro novinho. O que meu filho fez? Aquilo se torna mais importante do que o próprio Deus. Ou começa a competir, pelo menos está competindo. Eu amo a Deus, mas eu amo meu carrinho também. O que é mal aos olhos do Senhor teu Deus para o provocar a ira? O que provoca Deus? Um outro amor. O que provoca? Versículo 26. Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra a qual passais o Jordão para possuir. Não prolongareis os vossos dias dela, antes sereis de todo destruídos. Então, quais são as consequências do amor rejeitado, do amor ferido, do ciúme de Deus que se acende? Qual que é o resultado? Olha aqui, versículo 27. O Senhor vos espalhará entre os povos. Sabe por que a igreja não é uma igreja na face da terra? Porque nós não temos esse amor por Deus. Nós temos amor para nosso nome, para aquilo que é nosso. E Deus fala assim, enquanto não tiver o amor genuíno, ele não vai unir todos para sermos um só povo diante de Deus. Ele vai vos espalhar entre os povos. Ficareis poucos em números entre as nações às quais o Senhor vos conduzirá. E ali, já que vocês não gostam, né, já que vocês me trocaram, ali vocês vão servir a deuses que são obra de mãos de homens. Madeira e pedra que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. E aí, acabou a história, eu não quero mais saber de vocês. É isso que ele fala? Quem pode dar graças a Deus que ele não fala assim? Ele não faz assim. Ele fala, tem uma condição. Dali, de onde você estiver, de qualquer deserto onde Deus colocou a sua vida, de qualquer lugar que Deus está falando assim, olha, eu vou fazer você passar por essa situação para reacender o seu amor, a sua paixão por mim. E o que vai acontecer? Dali, de onde você estiver, quantas pessoas estão esperando que Deus traga você de volta da sua aflição para depois você abrir, levantar as mãos e amar a Deus? O que ele falou? Se você está no deserto, está longe, Deus se afastou, o que é para fazer? Esperar Deus te procurar? Ele já nos procurou. Ele já nos amou. Ele já foi atrás de nós. Ele já foi muito longânimo. Mas ele falou assim, dali, de onde você estiver, o que, que você tem que fazer? Então, dali, buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás. Quando? O buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Porque é isso que ele estava querendo. No momento que ele vê o amor renovado em nossas vidas, ele não quer deixar a gente no deserto. Ele não quer deixar a gente longe. Então, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Versículo 30. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Lembra? Não tem jeito de se apaixonar por quem você não conhece a voz. Você pode conhecer muitos milagres, né? Já ouviram falar daqueles, né? Existem alguns casos até famosos de pessoas que namoram à distância, né? Então, manda até fotografias. Até fotografias, né? Manda fotografia, manda presente. Mas não existe substituto, né? Apaixonar. Será que alguém pode se apaixonar por alguém sem conhecer? Verdadeiramente não. Você começa a fazer aquela imagem, né? Nossa, ele deve ser assim. Olha como é a carta, ele deve ser assim. Mas você não conhece ainda. E a nossa vida cristã ainda está muito nessa base. Olha, Deus deve ser assim. Olha aqui na Bíblia fala a respeito dele. E ele faz isso. Olha como, nossa, olha como Deus é maravilhoso. Ele faz, mas você não conhece ainda. Você não ouviu a voz dele. Então, quando ele levar você para este lugar e vier angústia, ele quer que você volte. Porque nós estamos numa jornada. Eu espero que vocês não estão perdendo o contexto, ao mapa, né? Nós estamos aí, tem que sair do Egito e tem que chegar aonde? Canaã, terra prometida. Mas onde nós estamos agora? No Monte Sinai. Mas no Monte Sinai, ele procura fazer uma aliança conosco. E o que, que a gente faz? Se a gente é igual ao povo de Israel. Né? Nós vamos estar lendo, talvez na próxima aula, a gente já vai estar lendo sobre o bezerro de ouro. O que, que eles fizeram? Moisés ficou 40 dias. 40 dias lá em cima no monte. E o que, que eles fizeram? Já vou adiantando um pouquinho. O que, que eles falaram? Alguém lembra o que, que eles falaram com Arão? Farão. Eles não perguntaram, eles não falaram assim, Deus sumiu. Quem que tinha sumido? Moisés, eles não conheciam Deus. Deus tentou falar com eles no Monte Sinai, eles não quiseram. Então eles falaram com Arão, falaram assim, olha, Moisés foi embora. Olha, quem subiu no monte, do jeito que a gente viu aquele monte, com fogo, e 40 dias, não deu sinal de vida, ó, Arão, ó, esse Moisés... E Deus não, Moisés podia morrer e Deus continua guiando eles, né? Mas não, Moisés sumiu, acabou, nós não temos mais nada. Então faz um Deus, um bezerro, né? Então eles, 40 dias, e nós somos assim também. Deus fica 40 dias sem falar com a gente já começa a substituir. Porque olha, meus irmãos, ninguém fica sem alguma coisa na sua vida. Se você não tiver alguma motivação, alguma coisa fazendo você viver, você entra em depressão e você começa a ficar, é o próximo passo para a morte. Pessoa que não tem desejo, não tem motivação, não tem alvo, não tem nada na vida. Então se você tira tudo que você tinha no mundo, coloca Deus no lugar, só que Deus vai embora. E aí, o que você faz? Ou você continua buscando a Deus e clamando por Deus, ou você... que é a nossa tendência natural, você começa a falar assim, ah, eu vou pescar, como Pedro falou, né? Depois da Jesus morreu, eu vou pescar. Qual que era o problema de pescar? Não era a atividade em si. Ele falou assim, olha, eu vou voltar àquilo que eu era antes de Jesus me chamar. Não tem, acabou, não tem mais nada. Jesus, nós estávamos atrás dele, seguimos, ele foi embora, desapareceu, sumiu o nosso sonho, acabou a nossa... Nossa esperança, eu vou pescar. E é isso que nós fazemos, nós começamos a colocar outras coisas no lugar de Deus. Versículo 31. Então, ouvirás a sua voz, versículo 30, porquanto o Senhor teu Deus é Deus... Olha esse versículo aqui, é para sublinhar na sua Bíblia. O Senhor teu Deus, é Deus misericordioso, não te desamparará, nem te destruirá e nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Amém? Esse é o amor de Deus, esse é o amor constante. Ele vai seguir a gente, ele vai acompanhando até a gente corresponder ao seu amor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que nesta manhã, de alguma forma, Senhor, possamos ouvir a tua voz. Ó Deus, tu tens conquistado o nosso coração, mas é muito pouco ainda.